A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Eu imagino que quem está aqui já foi votar hoje. Não foi, não? Mas eu ouvi dizer que não tem fila, que você não precisa se preocupar, fica ansioso para ir embora. Tem aqui algumas perguntas. Deixa eu ver quantas horas são. Aleluia. Pastor, minha sogra nunca foi casada, mas sempre viveu sozinha. Hoje ela encontrou um viúvo e resolveram se casar. Bom para ela. Os dois não são crentes. Será que um pastor da videira poderia abençoar? Sim, pode, não tem problema. Quem sabe no casamento já não vai ser oportunidade deles ouvir o evangelho, né? Pastor, podemos orar em línguas enquanto fazemos outras coisas, já que a mente fica infrutífera? Sim, você pode orar em línguas enquanto faz outras coisas. Mas lembra, seja comer, seja beber, seja jogar bola, seja ir para academia, seja fazer shopping, fazei tudo para quê? Glória de Deus. Ok? O fato de você orar em línguas não autoriza você a fazer qualquer coisa, não é? Tem coisas que não convém a você, você é filho de Deus, você é da nobreza, não convém mais, não combina com você, não se adequa ao seu novo estilo de vida de filho do rei. Quando dizem amém. Pastor, em primeiro lugar, quero louvar a Deus por sua vida e pela revelação da graça. Passei essa semana um momento de muita opressão, muita acusação, sofrimento de alma intenso, mas devido às pregações a respeito da graça e tendo também hoje a revelação do que é a graça, pude superar tudo e descansar no Senhor, pois tal qual Ele é, nós somos neste mundo. Aleluia! Eu preciso dizer para você que eu gostaria de falar outra coisa, mas não posso, tenho que falar a verdade da palavra. Acusação, condenação não vão parar. O diabo vai continuar acusando você, vai continuar tentando trazer condenação para você. Esses dias estava ministrando o intensivo do cursão e um irmãozinho chegou em mim e falou: pastor, agora que você está tão assim maduro em Deus, você já sabe como todas as armas do diabo, então, depois que chega nesse nível, qual arma o diabo usa contra a gente? Eu falei: talvez você tenha a mesma dúvida. Eu disse para ele: a mesma, não muda, o diabo não muda, ok? Ele vai continuar sendo o acusador dos irmãos. Essa é a única arma que ele não tem outra. Então, como ele não tem outra, ele vai continuar fazendo isso. É só o que ele faz, daí o nome dele. Mas, pastor, eu já entendo a graça. Então, agora você já tem a arma que você vai derrotar o diabo. Cada vez que ele te acusar, você vai dizer o que para ele? O sangue de Jesus me cobre e me lava de todo pecado. Sobre mim não há mais nenhuma condenação, porque eu estou em Cristo, minha dívida já foi paga. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, não vai chegar nunca o momento na sua vida em que você não precisa mais do sangue, ok? Isso não existe. Ah, essa coisa de sangue, isso é para novo convertido. Não, não é para novo convertido, isso é para o crente vencedor. O crente vencedor, ele jamais esquece do poder do sangue de Jesus. Pastor Aloysio, como posso ser submissa ao cabeça quando o cabeça não tem cabeça? Ok, entendi o que você quis dizer, mas não é verdade. A Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher. E quem é o cabeça do homem? Quem é o cabeça do homem? Então, não é verdade. Se a sua crença está errada, você vai ter um comportamento errado. Está entendendo? Então, qual tem que ser a sua crença? Deus estabeleceu uma ordenação. Deixa eu terminar de ler. Acho que o Espírito me cobra essa submissão. O Espírito não cobra nada, o Espírito ensina. Está vendo como está cheio de doutrinas equivocadas na sua mente? O O Espírito Santo não te atormenta, ele não é cobrador de dívida. O Espírito Santo nos ensina a respeito de todas as coisas. Quantos dizem amém? Amém. Então o Espírito Santo está te ensinando, submeta ao seu marido. Eu sei que isso é o correto, mas o meu marido não corresponde. Então, você sabe, a sua parte não depende dele corresponder ou não. Apenas obedeça o Espírito. Apenas siga o Espírito. Me sinto sobrecarregada e às vezes desanimada. Então, por que que há desânimo? Vou te contar por quê. Nessa sua cartinha você contou tudo para mim. Primeiro, o desânimo vem porque você acha que Cristo não é o cabeça do seu marido. Você acha que Cristo não vai falar com o seu marido. Você acha que o seu marido é uma pessoa tão tapada nas coisas do Espírito que ele nunca vai ouvir a Deus. Você, por outro lado, é alguém que ouve muito a Deus. O Espírito até fala com você para submeter. Mas é interessante que nem você nem ele não obedece. Você viu que você não obedece o Espírito? Então, como você não obedece, aí você fica pensando, ele também não obedece. Então, como viver? Como vai ser? Então, é preciso começar a mudar crença e crer que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Então, uma coisa que eu aprendi desde o começo do meu ministério, não foi da vida cristã, porque eu me casei 3 ou 4 meses antes de ser ordenado pastor. Então, eu tive que aprender a ser pastor e ser marido ao mesmo tempo. E uma coisa que eu aprendi, não sou eu que muda a minha esposa. Quem muda a sua esposa é o Espírito. Deus muda. Então eu falo com Deus e Deus fala com ela. Entende? Então na minha casa o Espírito é quem governa. E você sabe, ela fez a mesma coisa. Ao invés de ficar aborrecida, desanimada, achando que o marido é um descabeçado espiritualmente falando, ela pediu para o cabeça encabeçar a família. E o Senhor vem e ouve. Amém? Então, aprenda a esperar Deus fazer. Não tente você próprio fazer. E creia que Deus é poderoso. Tem alguns irmãos que têm essa postura. Como que Deus vai fazer se Ele não quer? Ora, para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Então para de colocar limites em Deus. Ele pode não estar querendo agora, mas Deus tem poder de mudar as circunstâncias e mudar a postura dele também. Não há impossíveis para o Senhor. Ah, meu marido é incrédulo, aquele ali, nem Deus. Não, não, essa crença está errada. Nunca coloque limites ao poder de Deus. Quanto mais duro é o seu marido, maior vai ser a glória de Deus na vida dele. Porque no dia em que Deus quebrar, vai ficar realmente quebrantado na presença dele. Então é preciso andar em fé. Amém? Esse aqui está um pouco longo, mas deixa eu ver. Pastor Aloysio, bom dia. Gostaria de deixar registrada a minha indignação. Vai ficar registrado. Faço parte da liderança da igreja. Mas aconteceu um fato que me entristeceu muito. Quando estamos trabalhando como servos, os demais irmãos não têm nenhum respeito para com quem está trabalhando como servo. Ok. Quando quase fui agredido fisicamente por uma pessoa, e ele se diz irmão, quando pedi para ele esperar antes, atrás das demarcações, até que os kids de 5 aninhos passassem, ele me empurrou e disse que eu não era ninguém para dar ordens a ele. Já está indignado igual ele? Vê que essas coisas contaminam. Outro fato foi que no outro dia, no portão de entrada, quando pedi para a pessoa aguardar até aparecer uma vaga, ela jogou a caminhonete em cima de mim, acelerou bruscamente. Quase fui atropelado por alguém que se diz irmão. Fica aqui a minha reclamação. Ok. Você sabe, é muito ruim irmãos que agem assim. Mas também é muito ruim um servo que não é servo. Quando você põe alguém muito grande para ser servo, só dá confusão. Só é bom quando o servo é servo. Então, vou falar dos dois lados da história. Você fala, pastor, quem está certo? Vou te contar uma história que eu ouvi muito tempo atrás. Já contei aqui, mas eu estou ficando velho e ganhei o direito de repetir. Tinha um líder numa aldeia, e ele que era encarregado de resolver, né, as questões, afinal de contas ele era o líder. E teve uma controvérsia entre dois moradores. O primeiro veio para ele, contou a sua versão, e ele falou: você tem razão. Ele foi embora, veio o outro, contou a outra versão, o oposto. E que ele disse o quê? Você tem razão. E a mulher dele, que estava ouvindo a história, ficou indignada. E falou: mas como que você pode falar que os dois têm razão, se os dois contaram histórias opostas? E ele falou: você também tem razão. Não sei se você entendeu a moral da história. É que todo mundo tem razão. Você encontrou alguém que não tem razão? Eu nunca encontrei alguém que não tem razão. No casamento, os dois sempre têm razão. Por isso que tem uma camiseta muito famosa: eu prefiro ser feliz do que ter razão. Acredite em mim. Ter razão vai tirar a sua alegria. Não é? Então, preste atenção. Quem é que tem razão sempre? É aquele que é o mais orgulhoso. É o mais orgulhoso. Ele precisa de ter razão. Não é verdade? Então, esses dois irmãos, você tem o servo e tem o irmão aqui sendo servido. Qual dos dois está certo? É horrível dizer isso, mas são apenas duas crianças brigando por causa do brinquedo. Então, esse irmão, tão orgulhoso, não tolera alguém fazer assim para ele, falar: espera um pouco. Por quê? Porque ele é ele. Você sabe com quem você está falando. Né? Dá até angústia ouvir isso. Né? Você sabe quem eu sou? Você está vendo esse carro? Sabe quanto custou? Né? Tudo para intimidar alguém, mostrar o tanto que ele é grande. Quanto mais você quer mostrar que é grande, mais você perde aos olhos de Deus. Mas aí tem do outro lado um outro irmãozinho. Aí você fala: tadinho, ele é vítima. Não, ele apenas hoje está de servo. Mas ele não aceita ninguém tratar ele desse jeito. E o que ele responde para o irmão? Irmão, você sabe com quem você está falando? Só calhou de estar do lado de cá. Mas os dois estão cheios de orgulho. Orgulho. Ninguém pode sofrer o dano. Ninguém pode tolerar o outro. Ninguém pode dizer: Senhor, ajuda o meu irmão a crescer. Eu estou aqui para servir, eu vou servi-lo também. Nós só gostamos de servir quem não quer ser servido. Já reparou isso? Alguém que quer ser servido, você fala: não, você é muito orgulhoso. Então você é servo. Você se dispôs a lavar o pé do pastor Naor. É só um exemplo. O pé dele está sujo. Ele fala para você: irmão, por favor, que é isso, irmão? Você está me constrangendo. O que ele fala? Esse eu vou lavar o pé, porque esse é humilde. Mas aí vai lavar o pé do Rigonato, igualmente sujo. Rigonato fala: irmão, lava entre os dedos, por favor. Aí o irmão fala o quê? Olha que absurdo, estou aqui servindo e ele abusando de mim, orgulhoso. Mas peraí, você é servo ou é o quê? Se você é servo, tinha que perguntar: como é que você quer que lave o seu pé? Quer que lave as unhas, debaixo da unha, entre os dedos? Tem frieira, posso ali pegar um querosene, uma criolina? O que você quer? Então, quem é servo, serve. Mas o servo que só quer servir o bonzinho, ele tem um problema. Ele não é um servo realmente. Estão entendendo o que eu estou dizendo? 1 Pedro 5. Pastor, você está condenando os irmãos. Não estou condenando, não. Estou apenas dizendo para você o seguinte: nunca pense você além do que convém, porque isso tira você da graça. O que Pedro diz? 1 Pedro 5, verso 5. Rogo-vos, pois, igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato uns com os outros. No trato uns com os outros. Cingi-vos, quer dizer, cingir é vestir-se. Vistam-se de humildade. Por quê? Deus existe ao? Deus existe ao? Aí ele vai orar, ele pensa que é o diabo. Repreende todos os demônios do inferno, só que não é o diabo. Deus existe soberbo e faz o quê com humilde? Concede a sua? Para quem que Deus dá graça? Quantos querem graça? Então eu estou te contando para quem que Deus dá graça. Ai, pastor, então eu estou fora, eu não vou receber graça porque eu sou tão orgulhoso. Na hora que você reconhece que é orgulhoso, já é humilde. Na hora que você ouve o pastor exortando, você fala: oh, Deus, me ajuda. Nessa hora o Espírito já veio sobre você. A graça voltou na sua vida. Entendeu? Então, qual que é o problema? Todos nós temos o ego. Todos. Está me ouvindo? Eu tenho dó daquele que diz que não tem. Eu me lembro um dia, numa reunião de pastores, e a gente estava tratando essa questão de rebeldia. Aí quando acabou, um dos pastores, né, que era novo, falou: pastor, sabe o que eu louvo a Deus? Eu nunca tive problema com rebeldia. Eu olhei para ele, quase chorei de dó de mim mesmo. Porque eu falei: como é que eu coloquei alguém tão cego para ser pastor? Se ele nunca viu a rebeldia dele, o que que ele viu? Porque todos nós temos um ego que quer se levantar toda hora. Mas quando você reconhece que tem, já é humilde. Quem é orgulhoso? É aquele que não reconhece que tem orgulho. Quando ele não reconhece, aí ele perde a graça. Quando ele admite, ele confia na justiça de Cristo. Ele fala: como é que eu vou receber de Deus? Eu que sou cheio ainda de orgulho. Aí a graça te alcança. Compliquei muito? Teve um que mandou aqui por e-mail, eu vou resumir. Pastor Aloysio, já fui internada 3 vezes numa clínica de repouso, faço tratamento com psiquiatra. Desde janeiro estou tomando medicações para depressão, mas não tenho tido sucesso. Confesso que tenho ouvido as suas palavras sobre graça, e nos meus piores dias, elas são como bálsamo. Mas há algumas que viram acusação na minha mente. Qual palavra que eu preguei que virou acusação na sua mente? Eu não prego para condenar. Jamais condeno. Não tenho conseguido orar. Tudo que falo para o Senhor, acho que estou cheia de justiça própria. Por outro lado, sei que Ele já levou sobre si a minha depressão, tristeza, pânico. Mas parece que não funciona. Estou perdida. Não sei como orar. Hoje mesmo tive uma crise terrível de ansiedade, pânico, vontade de morrer, choro compulsivo. Não aguento mais viver assim. Preciso saber como orar sem acusação. Eu confio na graça, pois sem ela não estaria aqui. Eu entendo a sua dor e o seu sofrimento. Mas o seu pedido é o que eu acabei de falar. Não tem jeito de eu dizer para você que o diabo não vai acusar você mais. Isso não posso te dizer, porque o diabo vai continuar te acusando. O que você precisa é ter uma postura de vencer o acusador. Não é? Apocalipse 12, verso 11 diz o quê? Eles, pois, o venceram pela palavra. Eles, pois, o venceram por causa do? Por causa do? Os vencedores vencem por causa do sangue, ok? E o sangue é para vencer o quem? O acusador. O diabo é que acusa. Eu não tenho dúvida, vou te falar com muito amor e carinho, eu não tenho dúvida que uma das maiores causas de depressão é a condenação do diabo na sua mente. Quando você aceita a condenação, você vai se abatendo, vai se abatendo, vai se deprimindo, até que você fica prostrado. Mas porque você tem aceitado aquela condenação, você tem falado para o diabo que ele tem razão. Nunca diga para o diabo que ele tem razão. Até mesmo quando você pecar, nunca diga para o diabo, quando ele vier te apontar o dedo: é verdade, eu pequei. Nunca dê razão para o diabo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Nunca, porque se você der razão para o acusador, você está desprezando o seu advogado de defesa. Ou você acredita no seu advogado, ou acredita no seu acusador. Fique com o advogado. Pastor, eu não posso confessar meu pecado? Pode. Você pode confessar o pecado. Não tem nenhum problema. Mas creia no sangue. Ao acabar de confessar, você já declara: eu já fui lavado pelo sangue. Há 2000 anos atrás, minha dívida foi paga. Não há mais condenação legal sobre a minha vida. Presta atenção, muito poucas vezes o diabo vai te acusar de algo que você não fez. Quase sempre vai te acusar de algo que você fez. E se você aceita a acusação, mesmo que tenha feito, você vai se deprimir. Por que que deprime? Quando você aceita a condenação, Logo em seguida você sente o quê? Culpa. Eu sou culpado por tudo. Eu sou culpado do meu casamento assim, eu sou culpado de estar doente, eu sou culpado daquilo, eu sou culpado daquilo outro. Aí quando depois da culpa, a coisa vai abaixando mais ainda. Aí vem sentimento de vergonha. Eu sou desqualificado, eu estou fora, não sou digno de nada, Deus não vai me ouvir. Só vai afundando no poço. Quando chega uma hora que você prostra, você não consegue orar mais. Você não consegue olhar para o céu mais. Por quê? A vergonha, a culpa e a condenação encheram a sua mente. Eu sei que muitos irmãos, às vezes, ficam no banco pensando, meu Deus, o pastor vai falar de novo de perdão de pecados? É porque, se isso fosse uma questão simples, filho, não seria o centro do Evangelho. É preciso repetir muitas vezes, e você tem que ouvir muitas vezes, até que você compreenda que o inimigo vai continuar vindo te acusar, mas você vai mostrar o sangue do Cordeiro para ele. Seus pecados foram perdoados. Eu quero te falar, eu entendo a sua dor de depressão, eu sou capaz de sentir isso. Já tive dias de escuridão, dias de tristeza, mas preste atenção no que eu estou te dizendo. Seus pecados já foram perdoados. Eu não sei o que você fez. Ah, pastor, você não sabe. Eu pratiquei um aborto. Depois disso, minha vida acabou. Acabou porque você está se culpando. Você acha que é o pecado pior que existe e que o diabo ganhou direito de oprimir você por causa disso. Mas acredite, Jesus morreu por esse pecado também. Ele perdoa esse pecado também. Pastor, você não sabe? Eu já tentei suicídio várias vezes. Presta atenção, ainda assim, ele não está aqui para te condenar. Ele está te dizendo que ele levou esse pecado também. Eu já traí, eu já adulterei, eu já participei de orgias, eu já fiz coisas terríveis. Eu nem quero saber o que você fez. Preste atenção, não tem pecado tão sujo que o sangue não possa lavar. Nenhum. Essa é a boa notícia da graça. Você disse que entendeu a graça e não entendeu que está perdoada, perdoado. Como? Não é possível isso. Quem entende a graça é porque entendeu que está perdoado. Está perdoado. Essa é a mensagem das boas novas. Você está perdoado. Deus não está te cobrando o seu pecado mais. Não está imputando a você o seu pecado. E nos deu o ministério da reconciliação para contar para as pessoas lá fora também. Oh, irmão. É preciso. E perdoa se às vezes eu me emociono, mas é preciso às vezes, sabe, com lágrimas dizer para você isso. Nós não estamos brincando com essa verdade, não. Ela é central na sua vida. Ela que vai te dar saúde. Ela que vai te livrar, preste atenção, da miséria. Vai te livrar daquele sentimento de menos-valia, de inferioridade. Mas também ela vai te livrar do orgulho. Porque ela vai te contar o tempo inteiro que não é por causa de você, é por causa dele. Entende? É a graça de Deus, é a mensagem do Evangelho, é a mensagem do perdão. Você está reconciliado com Ele. Deus do céu não está olhando para você com um olhar indignado, com raiva. Ele está olhando com um olhar amoroso. Olhar amoroso. Hoje, gostaria de compartilhar com você, lá em Daniel. Daniel capítulo 9, verso 24. Daniel 9, 24. Eu prefiro aquele outro púlpito que estava aqui. Não sei quem tirou, mas vou avisar para quem tirou que eu prefiro ele. Não gosto desse. Porque ele não tem lugar para colocar água. É picuinha? É. Mas depois dos 50, você ganha alguns direitos. Né? Você tem o direito de ter o seu lugar na sala, que você pede para sair quando alguém senta. Tem direito de ter o canal que você quer assistir na frente dos outros. Lá em casa, estou quase chegando nesse nível. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. Essa palavra ungido aqui no original é Machia, que é do nosso português Messias. Ok? Então, poderia colocar tranquilamente ali Messias. Por quê? O nome de Jesus é Jesus o Cristo. A palavra Cristo significa o ungido. Jesus o Cristo não é hebraico. Ok? Não é hebraico. É grego. Jesus o Cristo. Como é que é em hebraico? Yeshua ha Mashiach. Ha é o artigo, ok? Yeshua, Jesus. Ha Mashiach. Mashiach é Messias. Esse é o nome dele. Mas Messias também significa o ungido. Aquele que é o ungido. Muitos são ungidos, mas ele é o ungido. Então, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Hoje eu não quero me deter no significado da profecia, mas é uma das profecias mais importantes da Bíblia, porque ela traz data. As profecias normalmente não têm uma data marcada, essa tem uma data. E ela coloca tudo em termos numéricos, cronológicos. Então ela diz o seguinte: desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, esse dia está registrado na Bíblia, está lá no livro de Neemias. No livro de Neemias, no 20º ano do rei Artaxerxes, ele soltou uma ordem autorizando a reedificação de Jerusalém. Jerusalém tinha sido destruída pelos babilônios, por Nabucodonosor. Eles tinham ficado 70 anos ali. Daniel, no final desses 70 anos, recebe a profecia. E diz, olha, quando sair a ordem para restaurar Jerusalém, essa ordem, ela está na Bíblia e os historiadores têm a data exata dela. Dela até o ungido são 7 semanas e 62 semanas, o que vai dar 69 semanas. Essas semanas são semanas de anos. As primeiras 7 semanas são os 49 anos, é de restauração da cidade. Depois os outros 483, é isso mesmo? Hã? 434, obrigado. É menos 49. É o tempo desde que termina a reedificação de Jerusalém até a vinda do Senhor Jesus. No dia em que o Senhor Jesus entrou em Jerusalém para ser feito o nosso Cordeiro Pascal, naquele dia estava completando a 79ª semana. Mas ficou faltando uma semana para se cumprir. São semanas de ano. Aí a Bíblia diz, depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Isso aqui já teve um cumprimento no ano 70. Foi quando o general romano chamado Tito, que mais tarde tornou-se imperador, ele destruiu completamente Jerusalém e cumpriu a profecia de Jesus de que não ficaria pedra sobre pedra. Isso foi no ano 70. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Verso 27 diz: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. É a semana que ficou faltando. Quem é esse ele? Esse ele aqui é a figura da besta, que nós chamamos de anticristo. Ok? Paulo chama de homem da iniquidade, filho da perdição, que vai ser gerado pelo próprio Lúcifer. Ele será levantado, um político, talvez, reconhecido como Messias, provavelmente, pelos muçulmanos. E ele vai fazer aliança com os judeus. Aliança de 7 anos. Para quê? Para os judeus reconstruírem o templo. Porque o templo vai ter que ser reconstruído. Porque no meio da semana, olha o que diz, na metade da semana, ele, o anticristo, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então ele vai fazer uma aliança de 7 anos, os judeus vão reconstruir o seu templo, mas no meio daqueles 7 anos, ele vai quebrar a aliança, provavelmente vai colocar a sua imagem no Santo dos Santos e vai exigir que os judeus o adorem. Quando isso acontecer, disse Jesus em Mateus 24, vai ter tribulação na terra como nunca houve. Esses 3 anos e meio são chamados de o grande e terrível dia do Senhor. Essa última semana ainda não se cumpriu e eu creio que nós não vamos ver o cumprimento dela, porque seremos arrebatados antes para a glória de Deus. Porque essa profecia diz respeito a Israel. Não é assim? Volto para o verso 24. Olha o que diz. 70 semanas estão determinadas sobre o teu. Sobre o teu. Qual que é o povo de Daniel? Israel. Essa profecia é para Israel, ok? Não é para nós, mas ela serve para nós por várias coisas importantes. Mas eu creio, carrego comigo essa fé. Eu estou com o Senhor, seja aqui, seja lá ou acolá. Mas a minha esperança é de ser arrebatado antes desses dias. É isso que eu creio e espero. Amém? Que ele estarão dois no campo, um será tomado, deixado o outro. Eu não serei deixado, eu serei tomado em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa confiança. Quando dizem amém? Mas hoje eu queria me deter só sobre os objetivos dessa profecia. Aqui está dizendo que quando o ungido, que é o Messias, viesse, ele ia fazer o quê? Olha o que diz. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aí ele fala 6 coisas. Quantas coisas, irmãos? 6. 6 coisas que o ungido, que é o Messias, o Cristo, iria fazer. Eu queria que você compreendesse cada uma delas, porque todas elas estão relacionadas com a nova aliança. Todas elas têm a ver conosco. Quando o Messias morreu, e aqui o texto diz que ele iria morrer, foi profetizado isso. Quando ele morreu, naquele exato dia do cumprimento da profecia, que também era o exato dia da Páscoa para o cumprimento do tipo representado pela festa, ele se tornou o Cordeiro de Deus. Mas antes disso, ele reuniu seus discípulos e ele pegou o pão, partiu o pão e bebeu o cálice. E ele disse que este pão é o meu corpo e este cálice é o sangue da nova e eterna aliança. Naquele dia ele estabeleceu a nova aliança, começou uma nova dispensação, amém? Por causa do seu sacrifício no Calvário. Quantos dizem amém? Então essas coisas todas diz respeito a você. Amém? Minha oração é que o Senhor te dê revelação, entendimento espiritual. Porque quando nós entendemos no Espírito, filho, não simplesmente na nossa mente, quando isso explode no nosso coração, e nós temos a ousadia de confessar essas verdades, nós, na prática, temos vitória sobre as obras do diabo, acusação do diabo, setas de doença, setas de miséria, setas contra relacionamento. Nós prevalecemos sobre tudo por causa do poder que há no Evangelho. Quando dizem amém? Primeira coisa que o Messias iria fazer, cessar a transgressão. Muito bem, o que significa cessar a transgressão? Espera aí, o que aconteceu aqui? O que significa cessar a transgressão? Significa que não haverá transgressão mais? Significa que a partir do momento que Cristo viesse, então, ninguém mais iria errar? Então, não é exatamente isso que a palavra de Deus diz. Eu quero te mostrar como é que cessa a transgressão. Lá em Romanos 4, verso 15, diz assim, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há o quê, meus irmãos? Transgressão. Diga, onde não há lei, não há transgressão. Diga, eu creio que eu morri para a lei e renasci para o Espírito. Esse é o ensino da nova aliança. ok? Você não está mais debaixo da lei de Moisés. E se você não está mais debaixo da lei de Moisés, isso significa então que você não pode mais ser um transgressor. Essa comida é pesada, mas o Senhor vai te dar capacidade de recebê-la. Pastor, como que acontece isso? Isso aconteceu porque Cristo não morreu apenas no nosso lugar. Ele não morreu apenas para levar a nossa condenação. Ele morreu para que nós também pudéssemos morrer. De tal maneira que, quando ele morreu também a sua morte. E quando ele ressuscitou, ele agora te dá uma nova vida. Essa é a base do novo nascimento. Quando a gente fala da justificação, muitas pessoas ficam pensando que é só um joguinho de palavras, ou um faz de conta. Ah, vamos fazer de conta que a gente é justo. Nós não somos nada, mas vamos fazer de conta, porque a Bíblia fala que a gente é, né? Não é faz de conta, ok? Existe uma base muito concreta para que Deus declare você justo. Preste atenção. Uma das bases é essa aqui. Você morreu e nasceu de novo. Vou tentar te dar uma ilustração para você entender. Vamos imaginar que você nasceu na Argentina. Você nasceu na Argentina. Sendo um cidadão argentino, você estava sujeito às leis da Argentina. Você sabe que as leis de um país só têm valor dentro das fronteiras daquele país. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando você nasceu lá, você então tinha que obedecer às leis da Argentina. Mas o seu sonho era ser liberto daquela lei, porque é uma lei que você não conseguia cumprir. E você gostaria de ser liberto daquilo. Deus então vem e faz um milagre na sua vida. Em Cristo, Deus matou você na Argentina e fez você nascer de novo no Brasil. Aí agora você é um novo cidadão. Você agora nasceu em um outro país, com outras leis. Antes, quando você era da velha vida, você era argentino. Mas quando você morreu e renasceu, você agora ganhou a cidadania de um outro país. Aquelas leis argentinas não se aplicam mais a você. Agora você está submisso às leis do Brasil. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Muito bem, deixa eu explicar agora falando do que realmente importa, que é o Espírito. Todos nós nascemos aqui no Império das Trevas. No Império das Trevas, você tem que cumprir a lei. É a lei de Moisés. Deus estabeleceu. Todo homem está debaixo dessa lei. Essa lei não tem poder de salvar, só de condenar. Essa lei, ela não tem poder de fazer você justo. Ela só tem poder de mostrar o seu pecado. Ela foi dada para isso. Então, você nasceu no Império das Trevas, você vivia debaixo da lei. Mas quando você creu em Cristo, a morte de Cristo foi aplicada em você. E você morreu e nasceu de novo. Mas quando você nasceu de novo, você nasceu em outro reino agora. Você nasceu no reino do Filho do seu amor. Presta atenção. E nesse reino da luz, agora, não se aplica mais a lei de Moisés. Nesse reino, que aplica é a lei do Espírito da vida. Presta atenção. Como você não está mais debaixo da lei aqui do Império das Trevas, você pode agora ser considerado um transgressor dessa lei? Sim ou não? Sim ou não? Não, você não está lá mais. Você não é mais transgressor. Por que não é mais transgressor? Porque você é cidadão de um outro reino. Vou te dar uma boa notícia, filho. Você nunca mais pode ser transgressor da lei de novo. Porque você morreu. E quem morreu, justificado está do pecado. Vamos imaginar uma outra ilustraçãozinha. Você é um criminoso. Você matou. Ou seja, quebrou a lei. E você vem fugido, e você vem se refugiar aqui no prédio da igreja. Mas quando você chega aqui, você tem um ataque do coração, você morre. E nós pegamos você e colocamos você num caixão. Aí a polícia chega para te prender. A polícia olha você morto e ela fala o quê? Não posso prender. cessou todo o processo, porque a morte cessa todo o processo, acabou, não tem mais inquérito contra você que está aqui morto. Só que, depois de algum tempo ali naquele caixão, você ressuscita. Agora você ressuscitou, é uma nova pessoa. O que, que isso significa? Que você agora não pode ser condenado pelos crimes daquela vida. Porque você agora ressuscitou para uma nova vida. E nessa nova vida, o que vale é a lei do Espírito e da vida. Pastor, falando isso, fica parecendo então que a gente não tem mais que cumprir a lei. Você não tem que se preocupar mais em cumprir a lei. Você vai cumprir a lei, mas não porque você está debaixo da lei. É porque agora a lei faz parte da sua natureza. Pastor, quer dizer que eu posso matar? Presta atenção, você não vai matar, não é porque a lei diz não matar. Você não vai matar porque a sua nova natureza, a lei do Espírito, diz para você, isso não é mais sua natureza. Viva de acordo com a sua natureza, não de acordo com a lei. E quem não está debaixo da lei, também não está debaixo da condenação dela. Tem coisas que era proibido lá, hoje não é mais. Né? Vamos imaginar, você, quando vivia na Argentina, só podia andar de carro até 80 km por hora. Se passasse disso, você era o quê? Transgressor. Transgrediu a lei. Entenderam o que eu estou dizendo? Mas agora você veio para o Brasil. E aqui no Brasil não tem limite de velocidade nas estradas. É como na Alemanha. Você pode correr na velocidade que você quiser. Aí aqui você vai lá na rodovia agora e coloca 200 por hora. Você quebrou a lei? Se tivesse na Argentina, sim. Mas como você está em outro reino, a lei de lá não se aplica aqui mais. Aqui tem outra lei. Estão entendendo? Eu falei que não era fácil de entender. Por isso estou te dando ajudar com ilustrações. A transgressão cessou. Não porque você não peca mais. Ela cessou porque você não está mais debaixo da lei. E só há transgressão onde tem uma proibição. Onde não tem a proibição, não há transgressão. Você agora está em Cristo. Pastor, estando aqui em Cristo, não tem mais nada então que eu tenho que obedecer? Você vai obedecer a lei do Espírito. Então, por exemplo, é totalmente diferente da lei de Moisés. Na lei de Moisés, diz, não adulterarás. Mas nada diz do homem amar a esposa. Nada fala da mulher submeter ao marido. A lei não fala nada disso. A lei só fala, não adulterarás. Então, se o homem e a mulher não adulteram, é só isso que eles têm que fazer. Mas agora, você saiu de lá e veio para cá. Significa que você está livre para adulterar? Você é livre. Presta atenção. É livre da lei. Mas você ganhou uma nova natureza. E você não consegue contrariar essa nova natureza. Você não consegue mais viver no pecado. Pastor, pode pecar ainda? Pode acontecer de pecar. Mas você não vai querer viver no pecado. Semana passada nós falamos aqui a respeito de alguém que mandou uma pergunta, foi semana passada, eu acho, e a pessoa dizendo, ela estava caída na porta de uma loja, bêbada, e a irmã chegou lá para pregar para ela, e ela falou, não, eu já entendi a mensagem do pastor Luiz, eu estou na graça. Presta atenção, se você não nasceu de novo, a graça não pode alcançar você, porque você está debaixo da lei. Só é liberto da lei quem nasceu de novo. Por que ele é liberto da lei? Porque ele ganhou uma nova natureza, o Espírito dentro dele. E a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do... Não vive mais. Além disso, nesse novo reino, você não é escravo do pecado mais. Romanos 6,14 diz o quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que não terá domínio? Porque você não está mais debaixo da lei, e sim da... Então, quem diz que entendeu a graça e vive no pecado, está mentindo. Talvez nem nasceu de novo ainda. Filhos tropeçam e caem. Quem não é filho, pula no pecado e se deleita com a sujeira. Porcos, quando veem a lama, pulam na lama. Filhos escorregam na lama, mas não aguentam viver ali. Eles logo se levantam e o sangue lava ele completamente. Então, espere um pouco para ver qual a realidade dessa pessoa. Então, não é porque alguém ouviu algo que ele nasceu de novo. É preciso ouvir e crer, receber. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então você hoje não é mais transgressor. Volta lá para Daniel 9:24. Segunda coisa que Daniel diz. A primeira é que ia cessar a transgressão. A segunda coisa que ele falou é: vai dar fim aos pecados. Para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. Presta atenção. O que significa dar fim aos pecados? Então tem gente que ensina um ensino errado, fora da escritura, baseado nesse versículo, que o pecado acabou, que não existe mais pecado. Então, você vai... Há muitas vozes nesse mundo, filho. Se você é daqueles que gosta de ouvir tudo que aparece na internet, você vai acabar comendo comida estragada. Não vou iludir você. Pastor, eu sou proibido? Não, você é livre. Você está na graça, você é livre. Você pode ouvir o que você quiser. Mas eu recomendo você, tenha cuidado. Coma comida de casa. Há muita comida fora de casa, mas a única comida que você deve confiar realmente é da sua mãe ou da sua esposa, porque a sua mãe e a sua esposa, elas zelam pela família, só vão cozinhar a comida da melhor qualidade e vão fazer da melhor maneira. Em casa você está seguro, quando você vai comer fora, há riscos. Pastor, não posso comer fora? Pode, mas procura ver as referências de onde você está comendo. Não seja como certos pastores que eu conheço, come qualquer coisa em qualquer lugar. O que ele viu, está comendo. Né? Então, aquele salgado enorme, gorduroso, ele olha e fala, vou comer esse negócio. Então, não faça isso. Não faça isso com as coisas espirituais. Porque você vai ter problema. Coma comida de casa. Quantos estão entendendo a minha ilustração? Você está entendendo onde é a sua casa? Então, tem pastores que ensinam que o pecado acabou. Por quê? Porque aqui diz que Jesus viria para dar fim aos pecados. Muito bem, o pecado continua existindo. Por que que a Bíblia diz que ele deu fim aos pecados? Simplesmente porque o sangue foi derramado, o pagamento foi feito, o pecado não é mais problema entre você e Deus. Está me ouvindo que o pecado não é mais problema? Você está entendendo que o pecado não é mais impedimento entre você e Deus? Mas muitos de nós não sabemos isso. O pecado continua existindo. Você ainda continua pecando, mas ele libertou você do pecado. E pelo seu sangue, ele nos livra de toda condenação. Quando eu digo que o pecado não é mais problema, estou dizendo para você que todas as vezes que o diabo te vier contar a respeito de um pecado que você cometeu, o que você tem que fazer na hora? Uma confissão. Pastor, eu tenho que confessar o pecado? Se você quiser confessar o pecado, não tem problema. Pode confessar o pecado. Mas tem uma confissão mais importante ou maior do que confessar o seu pecado. É confessar que o sangue te lava de todo o pecado. Essa confissão é maior. Entende? Você pode e deve, em algumas circunstâncias, admitir. Pequei, errei, realmente isso não combina comigo, não quero viver assim. Mas vem a confissão verdadeira depois. Eu creio que o sangue me lava de todo pecado. Minha dívida está paga. Eu posso entrar com ousadia na presença de Deus. Pastor, não consigo fazer isso rapidamente. Toda vez que eu peco, minha consciência fica ruim, meu coração fica ruim, demora para eu sentir bem. Então, fuja do pecado. O pecado produz isso mesmo. Ele dá espaço para o diabo vir te oprimir. E precisa de ter uma fé grande para se levantar e dizer, eu sou lavado. É preciso ter uma fé grande. Tem gente que não tem essa fé grande. A fé dele é pequena. Então ele fica intimidado. Ele não consegue levantar a mão para o céu e declarar que ele é lavado. Então ele fica penando ali com seu coração ruim, a sua consciência ruim, debaixo de acusação do diabo. Mas é preciso que em algum momento você se levante, Porque Deus não é o seu problema. O seu problema é o seu inimigo. Mas você já tem a vitória sobre ele. O sangue já lavou o seu pecado. Mas o sangue não lava o nosso pecado para continuarmos vivendo no pecado. Não, ele nos liberta do pecado. Lá em Apocalipse 1, agora não me lembro o versículo. Vê se é o 9. Não. Ok. Não é o 9. O 8, então. Vai subindo. Mais um. Ok. Não, mais um ainda. E da parte, é o verso 5, Apocalipse 1, 5, agora não esqueço mais. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama. Quantos creem que são amados aqui? Presta atenção, isso é chave para a sua saúde mental. Entende? Não é conversa para novo convertido. Entende? Não é adesivo de carro simplesmente. É a verdade tremenda do Evangelho. Você é amado. Está me ouvindo? Ele ama você. É aquele que nos ama e pelo seu sangue. Fez o quê, meus irmãos? Nos purificou? Ele purificou, mas é isso que está escrito lá? Não. O que ele faz com o sangue? Então ele lava, ele purifica, ele santifica, mas o sangue também faz o quê? Liberta. Então você não é escravo mais, porque você foi lavado pelo sangue. Quem foi lavado pelo sangue não é escravo do pecado mais. Amém? Muito importante que essas verdades sejam fortes no seu espírito. Mas não para aí. A terceira coisa, volta lá para Daniel 9:24. Ele veio, primeiro, fazer cessar a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Você vê que tem três palavras aqui diferentes. Três palavras diferentes. Primeiro fala de transgressão, depois fala de pecado e depois fala de iniquidade. Essas palavras não são a mesma coisa, são coisas diferentes. Todas elas, nós eventualmente chamamos de pecado, de maneira genérica. Mas são coisas distintas. Então, preste atenção. Transgressão é só com relação à lei. Só transgride quem quebra uma lei. Quem foi liberto dessa lei e passou para um outro reino, não pode ser transgressor mais. Porque não está mais debaixo da lei. Você morreu para a lei e renasceu para o Espírito de Deus. Amém, irmão? Isso é transgressão. Pecado. O que é pecado? A palavra pecado, no grego, é hamartia. Hamartia, literalmente, significa errar o alvo. Ou não atingir o nível. Para ficar mais fácil você entender. Errar o alvo significa que você apontou a flecha, mas ela ficou longe, né? Lá do centro do alvo. Mas colocando no outra maneira, significa não atingir o padrão, não atingir o nível que Deus exige. Vou falar algo para você, preste atenção para você não confundir depois. Não é possível, mas se fosse possível você não cometer pecado, você ainda assim seria pecador. Por quê? Porque até mesmo quando nós praticamos uma virtude, nós não praticamos no nível que Deus exige. E se não atingir o nível, hamartia, errou o alvo. Seria pecador do mesmo jeito. Então você vê, não tente você vencer a carne e o pecado. Ande no Espírito. Viva de acordo com a lei desse novo reino onde você vive. Ande no Espírito e desta forma você vai cumprir a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus hoje é ouvir o Espírito. Não é ouvir Moisés, é ouvir o Espírito. Quantos dizem amém? Então você entendeu o que é transgressão? Entendeu o que é pecado? O que é iniquidade? Iniquidade é algo que ninguém vê. Iniquidade é algo que procede do íntimo. Tem a ver com motivos. Tem a ver com aquela coisa que nós não verbalizamos. Iniquidade tem a ver com hipocrisia. Por fora mostramos uma coisa, mas por dentro pensamos outra. Iniquidade não atinge as pessoas. Ninguém é atingido pela sua iniquidade. Ok? Você pode estar conversando aqui com o José, e você por fora está sorrindo para ele, dizendo, e por dentro está pensando, mas é burro, ou sujeito ignorante. Como é que eu consigo conversar com um cara tão tapado assim? Mas você não falou para ele, você só está dentro de você. O José foi ofendido por você? Não. O José, pelo contrário, acha você simpaticíssimo. Você não parou de sorrir para ele. Ele acha que você é maravilhoso. Entendeu? Porque iniquidade não atinge pessoas. Iniquidade só atinge a Deus. Só atinge a Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas a Bíblia fala que o Senhor veio para espiar a iniquidade. O que, que é a palavra espiar? Essa palavra está no original, lá no Velho Testamento, era o dia da expiação. O que acontecia no dia da expiação? Era uma vez por ano, quando os pecados da nação seriam expiados, cobertos. Deus não iria ver. E durava um ano. O que acontecia nesse dia? Dois bodes eram oferecidos diante de Deus. Um era morto, o seu sangue era aspergido 7 vezes, até chegar no Santo dos Santos. Quando chegava lá, o sumo sacerdote aspergia ainda uma vez em cima da Arca da Aliança, chamada propiciatório. Quando isso acontecia, ele voltava e o outro bode, ele impunha as mãos e soltava aquele bode no deserto. Isso para significar o quê? Que Deus faz as duas coisas. Por um lado, Deus paga o preço da condenação do pecado. A punição que deveríamos receber, o Cordeiro de Deus recebeu no nosso lugar. Mas também, o Senhor está dizendo o quê? Quando ele manda aquele bode lá para o deserto, não é? Aquele bode chama-se bode emissário, ok? Eu creio que ele tem muitos significados, mas o mais simples de você entender é que Deus afasta de nós a nossa iniquidade e joga no fundo dos mares. Deus não vê mais a sua iniquidade. Cristo fez o sacrifício na cruz, a expiação completa. Não foi lavado só os pecados visíveis que nós cometemos, mas até a iniquidade, aquilo que ninguém vê, foi lavado na sua vida também. Pastor, isso significa que todo mundo é salvo? Isso é uma coisa importante falar também. Você observa que, para cada tópico desse, às vezes tem gente que tem uma doutrina errada. Então, existe uma doutrina errada chamada universalismo, que diz o quê? Uma vez que o Senhor já deu fim ao pecado e expiou a iniquidade, então está todo mundo perdoado. Preste atenção, não funciona assim. Ninguém está automaticamente salvo. É preciso que ele creia. E como é que nós cremos? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás o quê? Então, não basta. O Senhor Jesus cumpriu a redenção. Mas agora, você tem que responder a isso. Como? Confessando com a boca e crendo com o coração. Quando você faz isso, toda a iniquidade é expiada da sua vida. É uma coisa tão interessante, que no Velho Testamento, lá em Levítico, em Números, se não me engano, Deus falou para Arão que ele tinha que levar a iniquidade relativa ao santuário. Por quê que há iniquidade no santuário? Porque até mesmo no nosso culto tem iniquidade dentro de nós. Até mesmo isso. Se você acha que precisa ficar aceitando condenação do diabo, você vê o tanto que é fácil para o diabo, às vezes, vir com acusação. Porque até mesmo no culto, você pode estar aqui orando e na sua mente pensando o quê? Até que eu não sou tão mal assim, até que eu sou uma boa pessoa, olha eu orando aqui. Você pode estar cantando no microfone e dizendo, como minha voz é linda, meu Deus do céu. Isso tudo é iniquidade. Mas você pode estar também no banco sentado, olhando o pastor e pensando coisas ruins a meu respeito. Entendeu? Do tipo, ele nunca termina na hora. Isso é um pecado para a morte. Então o que acontece? Mas só dentro de você que você pensa. Por fora, eu faço a brincadeirinha assim. Claro, vamos ficar o dia inteiro. A Bíblia fala iniquidade. Então, há iniquidade em todos nós. Nunca diga que não há pecado na sua vida. Nunca diga que não tem ego na sua vida. Sabe, a provisão de Deus não é dizer que não tem, não é negar. A provisão de Deus é crer que Ele já providenciou o livramento para você. O sangue do Cordeiro já foi derramado sobre a sua vida. Você está debaixo do sangue. Mas você pode orar colocando-se debaixo do sangue, você e a sua casa. Quantos creem no que eu estou dizendo? Quarta coisa, o texto diz que Jesus viria para, o ungido viria para trazer a justiça eterna. O que que é a justiça eterna? Isso é uma coisa interessante, porque lá em Isaías 9, verso 7, diz que o trono do Senhor é estabelecido mediante juízo e justiça. Olha o que diz: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar. Então, o trono de Davi é o trono de Jesus, e ele é firmado mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. Mas lá está dizendo que quando o Messias viesse, ele ia trazer justiça eterna. Muito bem, o que que é a justiça eterna? A justiça eterna é que Cristo se fez homem e cumpriu completamente a lei de Deus. Não só exteriormente, mas interiormente. Ele é o cumprimento exato. Ele é o justo. Ok? Mas o texto diz que ele ia cumprir a justiça eterna. E o trono é edificado em cima de justiça e juízo. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo pecado tem que ser julgado e punido. O que o Senhor fez então? Ele foi para a cruz, e lá na cruz ele sofreu todo juízo e condenação que nós deveríamos receber. Pastor, essa é a justiça eterna? Sim, porque na cruz o Senhor foi julgado no nosso lugar, foi condenado em nosso lugar. Mas pastor, e agora? Agora a justiça que você tem não é sua, mas é de Cristo. A justiça que você tem hoje não é resultado do seu bom comportamento. A justiça que você tem não é resultado da sua obediência. A justiça que você tem, você recebeu de presente. Romanos 5, verso 17. Olha o que a palavra de Deus diz. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, e o que mais, meus irmãos? Recebem o quê? Dom da justiça. A justiça é o quê, então? O que significa a palavra dom? Presente. Você ganhou de presente. A justiça de Cristo é agora a sua justiça. Porque assim como Ele é, nós somos neste mundo. Alguém mencionou aqui numa das perguntas hoje, 1 João 4, 17? 1 João 4, 17? Vê se é, por favor. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Por que que nós teremos confiança? Porque o Senhor já trouxe justiça eterna. O juízo já foi feito lá. Eu não tenho que ter mais medo do dia do juízo. Podemos ter confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste. Tudo que diz respeito a Cristo, diz respeito a você. Se ele é santo, você é santo. Se ele é aceito, você é aceito. Se ele é amado, você é amado. Se ele é justo, você é justo. Por quê? Porque Deus pegou você e colocou dentro dele. Você antes era um ramo. Você era um ramo de lobeira. Conhece lobeira? Não serve para nada. Dizem que lobos gostam de comer o fruto, por isso tem o nome de lobeira. Você era uma lobeira no meio do cerrado que produz um fruto amargo que ninguém usa. Mas Deus amou você tanto. O que que ele fez então? Ele pegou você e limpou você. Quantos creem que foram lavados aqui? Ele pegou esse galho que era você, limpou e enxertou você no tronco da videira. E de uma maneira miraculosa, a vida que está no tronco da videira começou a correr para dentro de você. E você começou a dar folhas. E daqui a pouco um milagre extraordinário aconteceu. Você que era lobeira começou a produzir uvas para a glória de Deus. Por quê? Porque a natureza dele entrou dentro de você. Isso não é uma mera ilustração, é uma realidade. A própria vida de Cristo, que é o Espírito Santo, veio habitar dentro de você. Por isso a sua história mudou. A sua história é a história dele. O seu destino agora é o destino dele. E a sua identidade agora é ele. Ele é a sua identidade. Quando você vai orar, não é você que vai orar. Quem vai orar é Cristo. Quando você chega diante de Deus, Deus olha para você e vê Cristo. Quando você ora em nome de Jesus, é isso que significa. Eu fui colocado nele. Onde eu chego, ele chega também. Mas isso tudo depende de fé. É a sua fé que torna isso substancial, real. É preciso crer. Pastor, mas eu não consigo crer. Ouça a palavra, compre o CD, ouve uma vez, ouve duas vezes, ouve várias vezes, até que a fé comece a brotar no seu coração. Quando dizem amém. Depois da justiça eterna, volta lá, Daniel 9:24. A Bíblia fala que ele veio para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, e agora tem algo que é selar a visão e a profecia. Muito bem, o que significa essa palavra selar? Na Bíblia, o selo, ele era usado em vários sentidos. O primeiro sentido do selo, na Bíblia, é mostrar autenticidade. É interessante que até hoje é assim. Quando alguém vende, né? Alguém me deu de presente esse tempo atrás uma caneta, e com a caneta veio um documento, parecia um diplomazinho, que era um selo. Selo de garantia de autenticidade. Ok? Quando Jesus veio, ele veio para selar a visão e a profecia. Em outras palavras, ele veio para declarar que tudo que estava escrito no Velho Testamento é verdade. Ele selou, ele deu o atestado de garantia. É palavra de Deus e tudo se cumpriu nele. Ele mesmo disse para os discípulos isso. Lá, vamos ler só um versículo. Ele falou para os discípulos que importava ir para Jerusalém, Lucas 24, verso 44. Lucas 24, 44. Tomando consigo os doze, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Presta atenção, ele disse: vai se cumprir tudo, tudo. Toda profecia que foi feita a respeito dele se cumpriu. Então ele veio para ser o selo. Ele selou, dizendo: o que os profetas falaram é a verdade. Amém, meus irmãos? Mas o selo também tinha um outro sentido. O selo tinha o sentido de fechar por um momento para impedir que alguém leia. Alguém fala: pastor, mas Jesus também veio para selar. Ele veio para selar também. Ele veio para impedir que aqueles que veem, vejam, aqueles que ouvem, de fato ouçam, e assim sejam salvos. Quem falou isso foi ele mesmo. A Bíblia fala, lá em Mateus no capítulo 12, Mateus, pegue aí sua Bíblia, Mateus, no capítulo 12, a Bíblia fala que os fariseus, no verso 22 em diante, os fariseus, Jesus curou um endemoniado que era cego e mudo. Era o demônio que fazia ele ficar cego e mudo. E as multidões ficaram admiradas. Mas aí, os fariseus falaram o quê? Verso 24. Este não espere demônios, senão pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios. Que coisa! Aí o Senhor Jesus disse, que todo pecado, verso 31, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Presta atenção. Pergunto para você. Os fariseus acabaram de cometer blasfêmia aqui? Sim ou não? Sim. Eles disseram que Jesus expelia demônios pelo poder do diabo. Jesus disse, olha, todo pecado é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito não é. Porque Jesus fazia isso porque ele era ungido. Ele recebeu o poder do Espírito. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Aí a Bíblia fala que no mesmo dia, capítulo 13, olha o verso 1, diz, naquele mesmo dia, ou seja, no dia em que o Senhor foi totalmente rejeitado, agora não tinha retorno mais, eles blasfemaram. É muito sério essa coisa de blasfêmia. Esses dias alguém mandou um vídeo para mim, de um pastor famoso no Brasil, falando a respeito do Evangelho da Graça. E ele fala nesses termos, vou repetir só porque é uma ilustração. Ele diz, esse Evangelho da Graça é uma desgraça. E ele então se levanta, ele é pastor, mas ele se levanta contra o Evangelho. Se ele é contra o Evangelho, o que que ele vai pregar agora? O que que ele vai ensinar? E significa então que ele está rejeitando o Evangelho. Isso é blasfêmia. Tem muito cuidado com blasfêmias. Naquele mesmo dia, a Bíblia fala que o Senhor se assentou à beira-mar. E o verso 3 diz, e de muitas coisas lhes falou por parábolas. Vou te contar uma coisa, parábola não é uma ilustração. Eu sei que você vai encontrar nos livros de português, dizendo que parábola é uma maneira simbólica, né, de contar uma verdade, é uma alegoria. Mas eu vou dizer para você, na Bíblia, parábola não é para entender melhor, parábola é para não entender. Quando Jesus falava uma parábola, era para que quem ouvisse não entendesse. Vê como é que são as coisas. Por que que eles não podiam entender? Porque tinham rejeitado. Tinham rejeitado a palavra. Olha o que diz o texto. Os discípulos perguntam para Jesus, olha o que diz. Verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que o Senhor fala por parábolas? Porque os discípulos também não entenderam. Jesus teve que contar o significado da parábola. Pastor, mas presta atenção, não confunda parábola com ilustração. Por exemplo, quando Jesus disse, porque é como dois homens que edificam a sua casa. Um edifica sobre a rocha, o outro edifica sobre a areia. Isso não é parábola, isso é uma ilustração. Entendeu? Para mostrar que a casa na areia não tem base. Qualquer um é capaz de entender, não precisa de revelação. Parábola não. Se não tiver a chave, você não consegue entender. Se Jesus mesmo não tivesse interpretado para nós a parábola, nem nós iríamos entender. Mas ele mesmo interpretou. Mas aqui ele explica, verso 11, ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Presta atenção, dentro do meio evangélico hoje em dia, já está se levantando um grupo de pessoas que são contra o evangelho. Eles falam contra o Evangelho da Graça. Presta atenção. Esses, quanto mais ouvem, menos entendem. Não vai ser dado a eles entender. Está selado. Por isso que quando o ungido viesse, Daniel diz, ele ia selar a visão e a profecia. Significa o quê? Por um lado ele ia confirmar toda a profecia. Por outro lado ele iria fechar a profecia. De que maneira? Somente para aqueles que têm a chave é que podem entender. E qual que é a chave? É um coração humilde para receber. É aquele que diz, eu preciso dessa graça. A minha vida tem sido mudada por essa graça. Mas aqueles que ouvem a graça e se enchem de ira, e alguns se enchem de uma ira tão grande, e eles vêm conversar comigo com um olho vermelho de raiva, porque eles acreditam que eu estou fazendo um grande mal. E eu digo, que mal que eu estou fazendo em contar para você que ele te ama, independente das suas obras. Que mal estou te fazendo de contar que ele perdoa todo pecado. qual mal que eu estou fazendo em dizer para você que ele não vai operar na sua vida pelo seu merecimento, mas só pela sua fé? Qual mal há nisso? Mas na cabeça deles, cristianismo é só uma questão moral. É só um povo moralista, que simplesmente segue padrões da lei. Não, cristianismo é mais do que isso. Está me ouvindo? Deixa eu dizer algo para você. Pessoas, existem coisas que são morais, que não são de Deus. E existem, e as coisas de Deus são sempre altamente morais. Entendeu o que eu estou dizendo? Não julgue pela moralidade, porque tem muita gente moral lá fora que não crê no Evangelho. Eles são morais, eles creem em padrões morais. Eu sei que hoje você vai votar, e sei que um dos motivos que você vai votar é para que haja padrões morais. Ótimo, mas não se iluda com isso. Não é isso que vai mudar a história do país. O que muda a história do país é a pregação do Evangelho. Não se deixe embriagar com essa bobagem. Ok? Não se deixe embriagar por isso. O que tem de ser, vai acontecer. O anticristo virá. Esse mundo vai se levantar e apontar suas armas para o ungido de Deus, que virá nas nuvens. Isso tudo virá, quer você vote a favor, quer vote contra. Não coloque o seu coração nas coisas deste mundo. Seja um bom cidadão, faça o que você entenda que é melhor para toda a nossa nação, porque você ama as pessoas, mas não se deixe embriagar. Nós precisamos de levantar e pregar o Evangelho. Nós precisamos de ver crentes cheios do Espírito, testemunhando dessa palavra. Nós precisamos de ver jovens destemidos pregando essa palavra. Eu fico vendo tanto de jovem destemido nessas eleições, fazendo coisa de gente muito corajosa. Jovem que entrava dentro de um comitê do adversário para levantar um cartaz do candidato dele. É jovem muito corajoso. Eu falei, onde é que estão os crentes? Onde é que estão os jovens cheios do Espírito? Cadê aqueles que têm ousadia para fazer isso em nome de Jesus? Muita gente fala mal dos jogadores de futebol quando eles abrem a camiseta e falam de Jesus. Eu não falo mal, eu os abençoo. Porque eles têm coragem. São punidos, mas eles têm coragem. A mídia vai meter o pau neles, mas eles têm coragem. Precisamos de ter muitos no nosso meio assim. Amém, irmão? Amém. Haverá uma multidão que ninguém pode contar naquele dia. E é essa multidão que nós estamos atrás. É essa multidão que vai ouvir. Sabe por que vai ouvir? Porque a obra dele não vai ficar em vão. O sacrifício dele não será em vão. Ele vai ver o fruto e vai se alegrar. E que depender de mim, haverá fruto naquele dia para ele se alegrar. Para que ele saiba, não foi em vão, Senhor. Não foi em vão. O sacrifício não foi em vão. Milhões e milhões. Uma quantidade tão grande da Bíblia que ninguém podia contar. Milhões de milhões que vão ouvir a palavra do Evangelho. Por último, qual a última coisa que o texto diz? Daniel 9:24 diz que ele ia fazer cessar a transgressão, iria dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e por fim ele ia fazer o quê? Ungir o Santo dos Santos. A última coisa, ungir o Santo dos Santos. Pastor, o que significa isso? O tabernáculo, quando foi levantado lá no deserto, o Santo dos Santos teve que ser ungido. Mas aquele tabernáculo onde estava a Arca da Aliança, que foi ungida naquele dia, apenas apontava para o Messias, que aqui é chamado de O Ungido. No dia em que ele entrou no Rio Jordão e os céus se abriram, o Espírito desceu sobre ele. Naquele dia, o Santo dos Santos foi ungido. Naquele dia, o Santo dos Santos foi ungido. Nós sabemos que depois ele foi à cruz, morreu e ressuscitou. E 50 dias depois, enviou o quê? O seu Espírito. Por quê? Porque ele disse, destrói esse corpo, e eu em 3 dias, esse corpo não, esse templo, perdão. Destrói esse templo, referindo-se ao corpo, e em 3 dias eu o reedificarei. Então, se ele disse que era o verdadeiro templo, o Santo dos Santos estava onde então? Nele. Ele era o Santo dos Santos. Mas ele diz, destrói, e eu reedificarei em 3 dias. No terceiro dia, ele ressuscitou. Mas agora, Ele não é mais o unigênito, ele é o primogênito. E ele disse, agora eu vou edificar a minha igreja. 50 dias depois ele começa. O que, que ele faz? Ele vem ungir o novo templo, que não é mais feito de pedra, mas é feito de pedras vivas, que somos nós. No dia em que o Espírito Santo veio, ele ungiu o Santo dos Santos. Por quê? Porque o Santo dos Santos hoje está dentro de você. Nós somos espírito, alma e corpo. O nosso corpo é o átrio, é o lugar externo, mas o nosso espírito é o lugar onde está hoje a presença do Espírito Santo de Deus. A arca foi colocada lá, é aí que a unção está. Presta atenção, se você entendeu que não é mais transgressor, se você entendeu que seus pecados foram todos cravados na cruz, foram eliminados pelo sangue, se você entendeu que a sua iniquidade foi expiada, seus pecados, sua dívida foi paga, se você compreendeu hoje a revelação, a visão, o resultado disso tudo é que a unção vai encher você. Quem entende a obra, quem entende a graça, o resultado é o Espírito movendo sobre ele. Quantos querem ver isso na sua vida? É o cumprimento da profecia. Esse é o cumprimento final da profecia. Fique em pé onde você está.